quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Tiveram sorte de me encontrar aqui hoje. É domingo e praticamente não há expediente no DPJ. Sente-se, por favor.
Don Chen, Harry, inspector.
O meu nome é Paula e esse é o Dr. Carl Gutenberg, um amigo. Nós precisamos de um auxílio, inspetor. É que meu pai, o senhor Giuseppe Barone, ele desapareceu.
Bom, nós só nos ocupamos de crimes misteriosos e não de desaparecimentos, não?
Mas meu pai não desapareceu por simples vontade, inspetor.
Já. Mas nós não querer escândalo. Nós querer encontrar Giuseppe e devolver dinheiro.
Dinheiro? Conte-me a história, senhorita Paula.
O senhor Cal é o gerente dos supermercados Montos. Um grande armazém que fica na Avenida Mendiçá. E o proprietário é um alemão chamado Frank Gebauer Einstein. Ele mora na Europa e o senhor Cal é quem dirige tudo.
Yeah. Mas fale no dinheiro, Paula. O dinheiro.
E seu pai?
Papai é o vigia noturno da loja. Mamãe faleceu há 12 anos e eu moro com papai nos fundos do supermercado.
Uhum. E pelo que presumo, seu pai desapareceu com o dinheiro da caixa.
Mas eu não posso acreditar. Sabe, papai ganhava 150 mil cruzeiros por mês como vigia.
150 mil cruzeiros? Belo ordenado para um simples vigia.
Mas por isso que eu não acredito que ele fosse capaz de roubar, entende? De mais a mais, papai nunca foi ambicioso. O senhor Cal foi quem ele arranjou o emprego e acha que ele...
Era inspector. Eu achar que Giuseppe fugiu com o dinheiro. Mas não quer vergonha para ele. Nem escândalo para estabelecimento.
Quando deram pelo desaparecimento do senhor Giuseppe?
Hoje de manhã. Ontem à noite o papai ficou na loja e eu fui para casa me deitar. Quando foi de manhã ele não apareceu.
E houve um roubo no mercado, não é?
E tudo compromete papai. Ele fugiu com uma mala de roupa, as caixas, o cofre, tudo está vazio.
Havia muito dinheiro no cofre. Giuseppe roubou e fugiu. Quero o dinheiro de volta, mas não quero o prisão dele.
Eu compreendo. Já avisaram a polícia do distrito?
Não, senhor. Viemos falar com o senhor para evitar a prisão de meu pai, né? Ajude-nos, inspetor, por favor. Eu não acredito que meu pai seja um ladrão. Acredito mais que ele tenha sido raptado. Nos ajude, por favor.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crime no Supermercado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Este é o supermercado, inspetor. Como hoje é domingo, não abriu.
É uma grande loja, cheia de balcões, estandes e prateleiras. Pode-se ver tudo lá dentro, através da vitrine.
Muito grande. Muito freguesia.
O prédio tem dois pavimentos. O sobrado pertence também à firma?
Pertence, sim, senhor. No sobrado ficam os depósitos de mantimentos e o frigorífico. É uma espécie de refrigerador enorme, com 80 pés de capacidade.
Vamos entrar. Eu suponho que o senhor Carl tem as chaves, não?
Já contratei outro vigia. Um rapaz chamado Gaston, que trabalha na seção de laticínios. Deve estar aí dentro. Gaston, come here.
É, e o pior de tudo, inspetor, é que papai deixou impressões digitais.
No cofre?
É, sim, senhor. Quando vi as marcas, eu pensei que fosse de um estranho, né? Mas o senhor Cal verificou bem, confrontando-as com a carteira de identidade de papai. São idênticas.
Uhum. Bom, pode dar-se o caso de seu pai ter ajudado a assaltar o mercado e depois ter sido raptado, né?
Já vai! Já vai!
Gaston, abro a porta. Estou trazendo o inspetor Santos do Polícia Judiciária.
Polícia? Mas o senhor não disse que não ia chamar a polícia?
Inspetor não vai fazer escândalo, nem prender ninguém. Abro a porta. Inspetor vai descobrir para onde Giuseppe fugiu com o dinheiro.
Pode olhar, inspetor. Completamente aberto e vazio, olha. Foi assim que o encontrei.
Não mexemos em nada.
Uhum. Eu estou vendo as impressões digitais. Muito nítidas, por sinal. Seu pai tinha as mãos sujas de graxa.
E ele estava consertando uma fechadura naquele balcão.
É. Dedos grossos, fortes, compridos. Senhorita Paula, como é a aparência do seu pai?
Ah, papai é alto, magro, tem os cabelos brancos e as barbas também. Tinha as mãos grandes demais em relação ao corpo.
O velho Giuseppe era impressionante com aquelas barbas brancas.
Interessante. A posição desta mão na superfície do cofre. O senhor Giuseppe era canhoto?
Não. Não era canhoto.
Estas marcas palmares deviam ter sido feitas quando ele encostou a mão ao cofre para se apoiar. No entanto, a mão usada foi a direita. Como se ele abrisse o cofre com a mão esquerda. E os dedos virados para o chão. O senhor Giuseppe teria que estar de cabeça para baixo para deixar esses sinais.
Mas as marcas são dele mesmo. O senhor Cal disse que viu na carteira de identidade dele.
Onde o senhor encontrou a carteira de identidade do vigia, senhor Cal?
Eu lhe mostrei, inspetor. Estava lá em casa, numa gaveta. Todos os documentos do papai ficaram lá em casa.
Não acha isso estranho? Quando um homem assalta um cofre e foge, com bastante tempo para arrumar uma mala de roupa, não ia esquecer de levar documentos de identidade. Você tem razão, Paula. Não foi seu pai que assaltou o mercado. Quiseram pôr a culpa em cima dele. Um momento, senhor Cal. Eu volto já. Com licença,
senhor.
Esse é o nosso apartamento, inspetor. É que com a ausência do papai eu fiquei completamente só. Por isso pedi a tia Anitta para me fazer companhia até que papai volte.
Sua tia?
É a minha tia. Ela mora na Zona Sul. É solteirona. Mas o senhor quer falar sós comigo?
Eu quero que me conte detalhadamente, com calma, o que foi que aconteceu aqui ontem à noite.
Hein? Bom, eram 11 horas quando vim para o apartamento.
Sei.
E papai ficou lá na loja consertando aquela fechadura. Eu me despedi dele, fechei a porta e vim me deitar. Aí dormi quase que em seguida.
Não ouviu nada estranho durante a noite?
Durante a noite não. Mas de madrugada, por volta das 4 horas, eu acordei com um barulho esquisito. Era papai, no quarto dele, fazendo as malas.
O quarto dele é ao lado do seu, não?
É, sim, senhor. Pode ver. Eu ouvi perfeitamente quando papai abriu e fechou as gavetas do armário, recolhendo a roupa na mala. Virei-me para o outro lado e adormeci novamente.
Não chegou a vê-lo?
Não, mas só podia ser ele. O senhor acha que...
Não, eu não sei. Não sei nada ainda. Mas prossiga, vamos ver.
Bom, de manhã o quarto de papai estava tudo revirado. Aliás, ainda está tudo fora do lugar.
É possível que fosse outra pessoa fazendo a mala e procurando alguma coisa escondida.
Mas o mais estranho não é isso. Sabe que as chaves da porta da frente que papai usava no cinto estavam caídas por trás do balcão da seção de laticínios. Ele não podia ter saído pela porta da frente que estava fechada a chave.
Mas talvez tenha fugido pelos fundos.
Mas os fundos da loja dão para um terreno vazio. E está tudo cheio de barro, porque ontem à noite choveu, não é? E quando chove... Fica...
Quando chove, o barro macio sempre guarda pegadas. Depois iremos ver isso. Antes de mais nada, eu vou ligar para o meu assistente e pedir que me venha dar uma mãozinha. Enquanto ele não chega, vamos dar uma busca também neste apartamento.
importante andar depressa. Está começando a escurecer.
Estão procurando. Giuseppe é um ladrão, deve ter fugido pela frente. Aqui teria que pular um muro que seja muito alto.
Já reparei nisso, Sr. Cal. Mas se o vigia é o ladrão, só poderia ter saído por aqui. E não há nenhuma escada, nenhum caixote.
Inspetor!
Sim?
Vem aqui!
O que é, Zé Maria?
Ali, inspetor. Perto daquele monte de latas velhas. Está vendo?
É, são pegadas. Mas estão disformes que nem parecem feitas por pés humanos. E os bordos são irregulares, arredondados. Foi a chuva.
É, sim.
Caindo diretamente na lama, estragou o contorno das pegadas. É, nunca poderemos saber se o tamanho dos sapatos...
Mas não há dúvida de que um cara qualquer andou por aqui, inspetor.
Depois da chuva ter amolecido o terreno.
A chuva começou por volta de 11 horas e acabou antes das 4.
Logo, andaram por aqui depois da meia-noite, quando o terreno já devia estar bem macio, e antes das 4. Se fosse depois dessa hora, a chuva não teria continuado a cair por cima das pegadas. Foi nesse intervalo de 4 horas que tudo aconteceu.
Essas marcas de pés só podem ser do velho Giuseppe. Não tinha mais ninguém no mercado.
Veja, inspetor.
Uhum.
As pegadas vão apenas até aquele monte de cascada e voltam. Há outras marcas de pés viradas ao contrário.
Tem razão, isso é ótimo, hein?
O senhor acha? Pois eu não.
Isso prova que o vigia não chegou até o muro. Teria que deixar marcas se atravessasse o terreno lamacento. Ora, se ele não fugiu pela frente, nem pelos fundos...
Por onde diabo o cara se mandou?
Nem pela frente, nem pelos fundos.
Já sei. Fugiu por cima.
Voando, Zé? Voando?
Sim, chefe. Mas quem voa é passarinho.
O senhor Giuseppe não fugiu.
Meu Deus do céu, isso quer dizer que papai...
Venha comigo, Zé. O senhor também, senhor Cal. E você, Gastão? Vamos dar uma busca na loja. O senhor Giuseppe deve estar ainda lá dentro, escondido em algum lugar.
Aqui na loja o coroa não está.
Você espiou também dentro do balcão frigorífico da seção de laticínios?
É, não está em parte alguma, inspetor.
Mas, o que é que você acha? Eu olhei em todas as prateleiras e nada.
Eu e o seu Cal procuramos nos estandes e não encontramos nada também. E também não há nada nas vitrines.
Meu Deus, o senhor acredita que papai esteja morto, inspetor?
É, tudo faz crer que sim. Mas pelo sim, pelo não... Eu vou revistar outra vez o seu apartamento.
Eu já revistei todos os esconderijos possíveis lá em casa. Papai não está em lugar algum.
É verdade que ele poderia ter esperado e depois fugido pela frente, quando o Sr. Cal abriu a porta.
Impossível, inspector.
Por quê?
Quando Paula me telefonou, eu vim correndo. Entrei e fechei de novo a porta da frente com chave. E depois que Gaston chegou... Gaston.
Depois que eu cheguei, ninguém saiu, não, senhor. Mantive as portas fechadas à chave.
Meu Deus, tem alguém batendo na porta da loja. Já são 7 horas. Ah, deve ser a tia Anitta. Ela ficou de vir para o jantar.
Paula, sou eu.
Pode entrar, tia Anitta. Eu vou apresentar a senhora, o inspetor Santos.
Acabou sempre chamando a polícia.
É claro, né, titia? O papai desapareceu e eu acho... Tenho medo que tenha lhe acontecido alguma coisa.
Boa noite, minha senhora.
Boa noite.
E a irmã do senhor Giuseppe, não é?
Sim, senhor. E o senhor é o famoso inspetor Santos?
Sim, famoso.
Deus o ilumine, inspetor. Desculpe o que há de verdade em toda essa história.
Uhum. O cofre não foi arrombado. Quem o abriu conhecia o segredo.
Não olhe para mim, inspetor. Eu não tinha interesse em roubar meu próprio dinheiro.
Inspetor,
hã?
Olha aqui.
O que é que foi? O que é que você encontrou, Zé Maria?
Vejo, senhor mesmo, atrás desse balcão. Manchas de sangue, hein? E parecem vir dali, da porta que dá para o apartamento da moça.
Não é possível. O que é aquilo ali?
Aquilo o quê?
Esta é a minha seção, a seção de laticínios. E nós não usamos nenhum facão daquele tamanho, não?
Sim, sim. É um facão manchado de sangue. Estava escondido debaixo do balcão.
Um dos facões do seção de carne verde. Deve ser sangue de boi.
É o que veremos, Sr. Cal. Eu vou mandar este facão para exame de laboratório. Aparentemente não tem impressões digitais. Alguma pista, Zé Maria?
A pista termina antes da porta, que dá para o apartamento. Parece que alguém foi ferido ali perto da porta e correu para trás do balcão.
Onde provavelmente morreu. Mas se matar alguém nesta loja, onde está o cadáver?
Meu Deus! Mataram o Giuseppe! Mataram meu irmão!
Inspetor.
Sim.
É melhor a gente deixar tudo como está e voltar amanhã com o pessoal do distrito daqui.
Eu também acho, Maria. Ainda não revistamos o depósito no sobrado, onde há mais esconderijos do que aqui embaixo. Só com meia dúzia de homens poderemos dar conta dessa tarefa. Bom, por hoje chega. Amanhã de manhã voltaremos com policiais deste distrito.
Horas, Paula. Vamos dar uma volta. Ou você está esperando alguém?
Estou sim, titia. Estou esperando o meu namorado. Eu não quis lhe falar antes para não envolvê-lo nas investigações.
Eu estou esperando o namorado, mas e desde quando você tem namorado, Paula?
Eu o conheci numa festinha no mês passado. Ele se chama Lorival e é um rapaz sério, viu, titia?
Uhum.
Pena que esteja desempregado.
Desempregado?
Mas ele vai se formar em engenharia e vai trabalhar em Brasília.
Sim.
O pai dele é secretário de um camarada importante lá em Brasília, sabe?
Sim, sim.
Aí o Lorival ficou de vir falar comigo às 9 horas.
Boa noite, Paulo. O novo vigia me mandou entrar. É verdade o que ele disse a respeito do seu pai?
Em primeiro lugar, esta é minha tia Anitta. Titia, esse é o Lorival.
Muito prazer.
Prazer.
Mas, no meu tempo, as moças não recebiam os rapazes dentro de casa.
Desculpe, mas o novo vigia me mandou entrar.
Com licença. Eu tenho muito o que fazer lá dentro.
Eu soube que seu pai roubou o mercado e deu no pé. Eu não acredito.
Papai não roubou nada, não. O inspetor Santos esteve aqui e disse que papai podia ter caído numa cilada. Acha que ele deve estar escondido no prédio.
Aqui dentro? Na loja?
Eu pensei em dar uma olhada lá em cima, no depósito. Quem sabe se nós encontramos papai antes da polícia do distrito. Tenho medo que o prendam.
Sei lá o que podemos encontrar nessa escuridão, Paulo. Pode haver algum ladrão escondido.
Pior que isso. Deve haver um assassino. Mas eu quero encontrar papai antes da polícia para ajudá-lo. Eu sei que papai é inocente. Meu Deus, se ele não morreu, deve estar amarrado a algum canto. Você não quer revistar o sobrado comigo? Só depois da meia-noite.
Por que só depois da meia-noite?
Porque eu não confio no Gastão. É um novo vigia e creio que depois da meia-noite ele já estará dormindo.
Está certo, meu bem. Olha, dê uma desculpa à sua tia, pegue as chaves da porta e vamos ao cinema. Na volta daremos a busca.
Para os olhos da escuridão. Titia já deve estar no segundo sono. Se Gastão aparecer, a gente arranja uma desculpa. Vamos, vamos subir. A escada fica à direita. Estranho. Tenho a impressão de que estamos sendo observados. E quando entramos, ouvi um barulho esquisito.
Vai ver que o vigia não foi dormir.
Vamos olhar embaixo da escada. Foi ali que eu ouvi o barulho.
Devagar. Olha, não trema tanto, meu bem.
Ai.
Se tem medo, por que inventou isto? Agora vamos até o fim.
Aqui é um pequeno armário onde... Ué, a porta do armário está apenas encostada.
Eu vou abrir.
Nada demais. Uma vassoura, panos, um casaco velho. Meu Deus, esse casaco de couro era o casaco que papai usava ontem à noite.
Está muito escuro. Eu vou acender o fósforo.
Sim, é o casaco de papai. Ai, meu Deus, tem um corte nas costas e manchas de sangue.
O fósforo apagou. Foi você que soprou?
Não.
Maldito! Jogou-me aqui
embaixo! Paula! Quem foi? Você está bem?
Era um homem de barbas brancas, Lorival. Arrancou o casaco da minha mão e saiu correndo. Era meu pai, Lorival. Eu tenho certeza que era meu pai.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Supermercado.
Se era seu pai, por que está chorando, Paulo? Isso quer dizer que ele está vivo.
Mas para fazer o que ele fez, deve ter ficado louco.
O que está havendo aqui? Quem é você, rapaz? Para aí, para!
Não, Zé Maria, não prenda. Não. Lorival não tem nada a ver com o mistério.
O inspetor me mandou ficar de campana aqui na loja. Eu me distraí um pouco. Escuta, foi você quem gritou?
Foi. Ele apareceu. Papai está vivo.
Ah, sem essa. Tem certeza, moça?
Pelo menos tinha barbas brancas e óculos escuros. E fugiu correndo por trás daquele estande.
É,
desapareceu na escuridão.
Eu vou acender todas as luzes. Venham comigo os dois. Vamos dar uma busca aqui embaixo. Estou estranhando muito que o vigia não tenha dado as caras. Vai ver que um matou o outro.
Está deitado atrás daquele armário.
Amarrado, feito uma salsicha. Espírito, esparadrapo na boca. É a primeira vez que eu vejo salsicha com esparadrapo. Corta as cordas. Com esse canivete aqui lá. Não desmanche os nós.
Não é preciso cortar as cordas. Estão muito frouxas. Até me admiro que não se tenha livrado sozinho.
O que foi que aconteceu, hein?
Vejam, tudo revirado atrás do balcão. Era ali, naquele banquinho que papai costumava ficar.
É, tem razão. Andaram revistando por aqui. Olha, cortaram até o estofamento dessa cadeira. Parece que seu pai procurava alguma coisa escondida.
Vamos, Gastão, acorde de uma vez. Quem foi que amarrou você?
Eu não sei. De repente, perdi os sentidos. Eu não sei quem foi, não.
Era papai. Vimos suas barbas brancas e deve estar maluco.
Bem, vamos dar uma busca na loja. E se a gente não encontrar nada, vamos esperar pelo inspetor e pelo delegado. E você aí, meu querido, está preso, hein? Por isso é para isso mesmo.
Aqui está o delegado com alguns investigadores. Vamos recomeçar as buscas.
Vamos.
Tudo bem, Zé Maria? Por que essa cara?
Tudo mal, inspetor.
O que foi?
Esta noite houve o diabo aqui dentro.
Ah, é?
O velho apareceu e fugiu. Este camaradinho aqui é namorado da Paula. Ele diz que está limpo. Vai ver que está mesmo.
Ah, eu não tenho nada com o caso, inspetor. Eu entrei aqui de gaiato.
Mas o velho Giuseppe apareceu? Vivo?
Atacaram o vigia e o amarraram todinho. Parece que o camarada estava procurando alguma coisa atrás daquele balcão.
É, não há dúvida de que existe alguma coisa escondida por aqui. Alguma coisa de grande valor. Será dinheiro? Ô, Paula, onde é que está a sua tia?
A tia deve estar dormindo. Ela tem sono pesado. Eu já acordei. O que aconteceu?
O mundo podia ter acabado e a senhora não acordava, né?
Mais policiais? Então, inspetor, já tem o resultado do exame daquele facão?
Aquele é realmente sangue humano, minha senhora. Alguém foi apunhalado nesta loja.
Será que papai, em vez de vítima, é um criminoso? Ele está aqui, eu e o Lorival o vimos.
Bem, o melhor é começarmos as buscas imediatamente, sabe? Já passa das 6 horas, inspetor, e o mercado abre às 8.
É, faça isso, delegado. Aqui embaixo tudo já foi revistado. Resta procurar no depósito. Lá em cima, onde existe um grande frigorífico.
Carne em conserva e um bom presunto.
Um frigorífico, muito bem. Nenhum lugar melhor para se esconder um cadáver, né? Pessoal, vamos. Vamos dar uma busca no sobrado.
Bom, agora nós, Gastão. Conte como foi que o agrediram e o amarraram. Vamos lá.
Bom, eu não posso contar nada, não, Vitória. Eu não sei quem foi. Mas parecia o velho Giuseppe. É, pelo menos tinha as barbas brancas como ele. Você sabe, ainda tô meio tonto. Eu tinha me sentado naquele banquinho onde ele sempre se sentava. E, de repente, alguém me segurou por trás e me obrigou a cheirar uma coisa. Fui narcotizado. Mas deu para ver que meu atacante tinha as barbas brancas. Quando eu voltei a mim, estava com os pés e as mãos amarrados. E tinha um esparadrapo na boca. E o bandido tinha virado tudo de pernas pro ar.
Que horas eram quando você foi atacado, Gastão?
Eu não sei direito, não, senhor. Foi logo depois que Paula e esse rapaz aí saíram.
Então era 9:30. Fomos ao cinema e só voltamos à meia-noite.
Mas por que a moça não entrou sozinha?
Paula me pediu que ajudasse a dar uma busca no mercado à procura do pai dela. Foi então que encontramos o casaco.
É, o casaco de couro que papai estava usando na noite em que desapareceu. E tinha um corte nas costas e manchas de sangue.
Onde está o casaco?
O homem de barbas brancas o levou. Me deu um esbarrão e fugiu com o casaco. Depois, eu, Paula e seu assistente procuramos por toda a loja e não encontramos nada.
Eu vou pedir ao delegado para recolher todas as peças de roupa que encontrar. Entretanto, Samaria, vamos dar outra busca no terreno dos fundos.
Certo.
Mapa. Vamos remover o cascalho deste monte. Foi aqui que encontramos aquelas pegadas. Deve haver alguma coisa escondida aqui.
Ah, inspetor. Ah, aqui tem uma pá. Vamos cavar.
Olha, inspetor. Ali adiante. Ontem aquela lata vazia não estava naquela posição. Viraram de boca para baixo e jogaram pedras em cima.
É muito pequena para esconder uma pessoa.
Será que o pai da moça não era anão?
O que é isso? Você olha para a piada?
O casaco de couro do papai.
Tem dois cortes nas costas e manchas de sangue. Eu não compreendo. Se seu pai foi apunhalado com aquele facão...
Não, papai está vivo.
Inspetor, venha ver uma coisa.
O que foi?
Veja, inspetor. Acabamos de encontrar enterrada no cascalho a mala com a roupa do senhor Giuseppe. Não há dúvida que ele não fugiu.
Ou então, fugiu pelado.
Que é isso?
Olha, quase 8 horas. O senhor Cal e o resto do pessoal devem estar chegando para abrir o mercado.
Ah, nada feito, inspetor. Nada feito. Revistamos todo o sobrado, não encontramos ninguém. Nem morto, nem vivo. Se o senhor já revistou a loja, chegamos à conclusão de que não há nenhum cadáver.
Eu ia jurar que o senhor Giuseppe tinha sido assassinado. Aquele facão sujo de sangue. O casaco cortado nas costas. Mas, e se ele está vivo, o que é que procura no mercado? Por que cortou o forro daquela cadeira? Examinaram bem o frigorífico do sobrado?
Examinamos todos os buracos. O interior do frigorífico está lambuzado de sangue, mas é da carne ali depositada, né?
Então temos que esperar outra noite para agarrar o fantasma.
E quer que mande alguns camaradas para tomar conta da loja?
Não, isso assustaria o homem, não
é?
Eu prefiro dar uma arma para o vigia, para que ele não seja surpreendido de novo.
E eu, inspetor, vou ficar outra vez na campana?
Vai sim, Zé. Esta noite você vai ficar outra vez de tocaia.
Gastão me deixou entrar.
Ouvi um barulho esquisito no apartamento.
Acordei e titia não está no quarto dela.
O camarada estava procurando alguma coisa no apartamento, mas já voltou para a loja.
Você chegou a ver?
De longe. Eu vi as barbas brancas, mas não tenho certeza de que seja seu pai. Me pareceu mais gordo e usa óculos escuros. Parece mais um disfarce.
E onde está ele? Seja quem for, precisamos entregá-lo à polícia.
Não sei onde se escondeu, mas não pode deixar de estar aqui.
Vamos procurá-lo outra vez.
Ouvi passos furtivos do lado da seção de laticínios.
É onde está aquele balcão velho com a fechadura enguiçada. Ainda não olhamos dentro dele.
Vamos até lá. Não tenha medo. Eu estou armado com canivete.
Ninguém. Ali está o balcão. Cobriram o vidro com papel enquanto consertam. A fechadura está perfeita. Vou espiar por aquele buraquinho de papel.
Então... O que foi?
Ele está lá dentro. É papai. Está lá dentro, olhando fixo para mim.
Espere. Deixa-me ver. Nossa. É seu pai, sim. Está morto. Morreu com os olhos abertos.
Eu não esperava uma coisa dessas.
Eu e o inspetor revistamos esse balcão ontem de madrugada e não tinha nada lá dentro. Botaram o homem depois.
O papai está morto, não está?
É verdade, moça. Foi apunhalado. Vários golpes no peito e nas costas.
Aqui! Me ajude! Ele encontrou... Para, gente!
Guarde a arma. Que é isso, Maria? Calma, como eu,
rapaz. Inspetor, desculpe. Quando vi o senhor escondido atrás daquele balcão, eu pensei...
Encontraram o cadáver de Giuseppe, não é? Então só pode haver uma solução para o mistério. Ontem, quando revistamos a loja, o cadáver estava no sobrado. E hoje, antes do delegado revistar o sobrado, o assassino trouxe aqui para baixo. Agora que encontramos o corpo de delito e as barbas brancas, podemos dar voz de prisão ao culpado.
O senhor encontrou as barbas brancas?
Estavam escondidas no banheiro, junto com os óculos escuros. Esta noite, meus amigos, eu também banquei o fantasma, escondido na loja. E tive o prazer de ver o assassino.
Então já sabe quem é?
Sim, sim. E penso que também sei o que é que procura. Paula.
Senhor.
Por acaso seu pai não lhe deu nenhum documento para guardar?
Não, não, inspetor, não me deu nada, não.
Com licença, inspetor.
O que foi?
Eu já sei ao que é que o senhor se refere.
Tia Anitta, onde é que a senhora estava?
Eu estava trancada no banheiro, com medo também de ser agarrada pelo bandido. Eu só saí de lá quando vi a voz do inspetor. Ô, Paula, você não se lembra que seu pai me deu uma caixa para guardar na semana passada?
É.
Pois a caixa continua na minha casa.
Bom dia, Gastão.
Bom dia.
Vejo que está acumulando dois encargos, né?
Pois é, o seu cão não me deixou largar o balcão de laticínios, não. O senhor quer falar comigo, inspetor?
É, vamos até a seção de conservas. Onde é que está o gerente, hein? Senhor Carl?
Já, Harry, inspetor. O que aconteceu?
Vamos à seção de conservas, senhor Carl. Ali eu direi a última palavra.
É verdade que Giuseppe apareceu morto, apunhalado.
No peito e nas costas.
E quem fez isso? Onde está o dinheiro?
O dinheiro deve estar na casa do assassino.
Inspetor, antes de mais nada, diga-me uma coisa. Por que ontem à noite o senhor me emprestou um revólver descarregado? Não tinha nenhuma bala.
Sabe por que eu não confio em você, Gastão? Você bebe.
Não é verdade. Eu não bebo, não.
Por isso foi facilmente dominado pelo intruso das barbas brancas. Você bebe às escondidas. E o senhor Carl sabe disso.
Bêbado, mas honesto. Não roubou dinheiro.
Mas revelou-se um péssimo vigia noturno. Eis porque o criminoso o amarrou com tanta facilidade. Nem precisou narcotizá-lo. Essa história de narcótico foi invenção.
Eu confesso, inspetor. Eu tinha bebido um pouco. Mas fui atacado pelas costas.
Eu sei. O intruso precisava livrar-se de você para procurar uns documentos que o comprometiam.
Documentos, inspetor?
Sim, Sr. Cal. E a solução do mistério está na seção de conservas. O Sr. Giuseppe tinha em seu poder provas que condenavam seu assassino. E fazia chantagem com ele. Não lhe pedia dinheiro diretamente, mas forçou-o a lhe dar um emprego de vigia, ganhando 150 mil cruzeiros por mês. É um salário muito alto para um simples vigia.
Isso querer dizer...
E o senhor queria recuperar os documentos escondidos e passou a procurá-los. Na noite de sábado, foi surpreendido pelo senhor Giuseppe e o matou, estampando os dedos do cadáver na superfície do cofre. Depois, fez a mala no apartamento dos fundos e enterrou-a no quintal. Em seguida, escondeu o cadáver no frigorífico do sobrado, enquanto nós o procurávamos na loja. Ontem à noite, o senhor voltou a procurar os documentos, usando a barba postiça e os óculos escuros, com que se disfarçava, e removeu o corpo do frigorífico, colocando-o naquele balcão que já fora examinado antes. E tirou-lhe todas as roupas, preparando-se para fazê-lo desaparecer. Sim, Sr. Cal. É o senhor o assassino.
Não, inspetor, o senhor não poder provar.
Posso, sim. Os documentos que procurava com tanto afã estão aqui, debaixo dos nossos olhos. Estão dentro daquele pernil de porco pendurado naquele gancho.
Primeiro que se mexer, eu mato.
Ele está armado, ele vai atirar a freguesia.
Aqui não tem nada.
Claro que não. Foi apenas um truque para que o senhor confessasse. Os documentos estão numa caixa na casa de Dona Anita. Ela desconfiou de alguma coisa e pediu à irmã que os guardasse. Acabei de lê-los hoje de manhã e o comprometem muito. O senhor foi agente da Gestapo no tempo do nazismo e está sendo procurado por crime de genocídio. Seu verdadeiro nome é Heinrich von Schmidt, coronel das forças Waffen-SS. E escapou de Berlim no fim da guerra.
Inspector. Mas agora eu vou escapar com o dinheiro. Só roubei cofre para comprometer Giuseppe. Pensaram que ele tinha roubado e fugido. Mas agora, dinheiro vai me servir de muito. Alfinas!
Largue essa arma, Grilo! Nós podemos fuzilar você agora mesmo!
Detetive, delegado, estou cercado.
Agora decida, Herr Coronel. Pode atirar e me matar, mas não escapará com vida. Então não prefere penitenciarem?
Não querer matar homem inteligente como o Herr Inspector.
Muito obrigado.
Aqui tem meu revólver. Mas deve sua palavra de que não deixará que eu seja extraditado para a Polônia.
Tem a minha palavra. Dankeschön. O senhor vai cumprir pena de prisão no Brasil. E se pedirem a sua extradição, não será entregue aos poloneses. Muito bem. Está encerrado o caso.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Supermercado. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Paula Maralise, Cal, Carlos Leão, Gastão, Laio Júnior, Anita, Célia de Castro, Lorival, Wilson Marcos, Delegado, Oswaldo Elias, Zé Maria, Navarro de Andrade, Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa, Locutor, Aurélio de Andrade, Contra-regra de Geraldo Cruz, controle técnico Sebastião Araújo, sonoplastia José Marques, supervisão Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.